Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o Espírito Santo é um ele, ela ou algo? Ou seja, masculino, feminino ou neutro? Um erro comum cometido em relação ao Espírito Santo encontra-se em referir-se ao Espírito como algo, o que a Bíblia nunca faz. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem os atributos de personalidade, executa as ações de pessoas e tem relações pessoais. Ele tem entendimento. 1 aos Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Ele sabe das coisas o que requer um intelecto. Romanos capítulo 8, verso 27. Ele tem uma vontade. 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 11. Ele convence do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Ele faz milagres. Atos capítulo 8, verso 39. Ele guia. João 16, 13. Ele intercede entre as pessoas. Romanos capítulo 8, verso 26. Ele é para ser obedecido. Atos capítulo 10, versos 19 e 20. Pode-se mentir a ele. Atos capítulo 5, verso 3. Resisti-lo. Atos capítulo 7, verso 51. Entristecê-lo. Efésios capítulo 4, verso 30. Blasfemá-lo. Mateus capítulo 12, verso 31. E até mesmo insultá-lo. Hebreus capítulo 10, verso 29. Ele se relaciona com os apóstolos. Atos capítulo 15, verso 28. E com cada membro da Trindade. João capítulo 16, versículo 14. Mateus capítulo 28, versículo 19. E segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 14. A personalidade do Espírito Santo é apresentada sem qualquer dúvida na Bíblia. Mas qual o seu sexo? Linguisticamente, é claro que a terminologia teísta masculina domina as Escrituras. Ao longo de ambos os testamentos, as referências a Deus usam pronomes masculinos, os nomes específicos de Deus. Exemplo: Yahvé, Elohim, Adonai, Curios, Theos, etc., estão todos no gênero masculino. Deus nunca recebe um nome feminino ou nunca é mencionado com pronomes femininos. O Espírito Santo é mencionado no masculino em todo o Novo Testamento, embora a palavra para Espírito por si só, pneuma, seja na verdade neutra. A palavra hebraica para Espírito, ruach, é feminina em Gênesis capítulo 1, verso 2. Entretanto, o gênero de uma pessoa em grego ou hebraico não tem nada a ver com a identidade do gênero. Teologicamente falando, já que o Espírito Santo é Deus, podemos fazer algumas afirmações sobre ele a partir de afirmações gerais sobre Deus. Deus é Espírito, uma oposição ao físico ou material. Deus é invisível e Espírito, ou seja, sem corpo. João capítulo 4, verso 24, Lucas capítulo 24, versículo 39, Romanos capítulo 1, verso 22, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. É por isso que nenhuma coisa material jamais podia ser usada para representar Deus. Êxodo capítulo 20, verso 4. Se o gênero é um atributo do corpo, então um espírito não tem sexo. Deus, em sua essência, não tem sexo. As indefinições do gênero de Deus na Bíblia não são unânimes. Muitas pessoas pensam que a Bíblia apresenta Deus em termos exclusivamente masculino, mas esse não é o caso. O livro de Jó retrata Deus dando à luz, e Isaías o retrata como uma mãe. Jesus descreveu o Pai sendo como uma mulher em busca de uma moeda perdida em Lucas capítulo 15. E ele mesmo com uma galinha, em Mateus capítulo 23, versículo 37. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim, a imagem de Deus era masculina e feminina, e não apenas uma ou a outra. Isso é confirmado em Gênesis capítulo 5, verso 2, o qual pode ser traduzido literalmente como ele os criou, homem e mulher. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de Adão. O termo hebraico Adão significa homem, com o contexto mostrando significa homem, em oposição à mulher ou humanidade no sentido coletivo. Portanto, em qualquer grau que a humanidade seja feita à imagem de Deus, o gênero não é um problema. No entanto, o retrato masculino na revelação não é sem significado. A segunda vez que foi especificamente dito que Deus se revelava através de uma imagem física foi quando Jesus recebeu o pedido de mostrar o Pai aos discípulos em João capítulo 14. Ele responde no versículo 9 dizendo: "Quem me vê, vê o Pai." Paulo deixa claro que Jesus era a imagem exata de Deus em Colossenses capítulo 1 verso 15, ao chamar Jesus de a imagem de Deus invisível. Este versículo é colocado em uma seção que demonstra a superioridade de Cristo sobre toda a criação. A maioria das religiões antigas acreditava num panteão, deuses e deusas, que era digno de adoração. No entanto, uma das marcas distintivas do cristianismo judaico é a sua crença em um Criador Supremo. A linguagem masculina melhor explica esta relação do Criador com a criação. Assim como um homem entra em uma mulher para engravidá-la, assim Deus cria o universo ao invés de criá-lo de dentro de si mesmo. Assim como uma mulher não pode engravidar a si mesmo, da mesma forma, o universo não pode criar a si mesmo. Paulo transmite essa ideia em 1 Timóteo capítulo 2, versos 12 e 14, quando se referem à ordem da criação como modelo para a ordem da igreja. No final, qualquer que seja a nossa explicação teológica, o fato é que Deus usou exclusivamente termos masculinos para se referir a si mesmo e quase que exclusivamente terminologia masculina em metáforas. Por meio da Bíblia, ele nos ensinou a como nos dirigirmos a ele, e isso foi em termos relacionais masculinos. Assim, embora o Espírito Santo não seja nem masculino nem feminino em sua essência, ele é devidamente mencionado no masculino em virtude de sua relação com a criação e revelação bíblica. Não há absolutamente nenhuma base bíblica para enxergarmos o Espírito Santo como membro feminino da Trindade.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.